Vereador Lisier José Borges, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus está aberta para a sessão. E solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Dizei-vos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto. Antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizei-vos, quem é o rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso, nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto. Antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizei-nos, quem é o rei da glória? O rei da glória é o Senhor onipotente. O rei da glória é o Senhor Deus do universo. Salmo 23.
Solicito ao seu secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como o objeto da convocação.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da ata da 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de dezembro de 2017, às 12h15, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por convocação do prefeito municipal Roberto Naves e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 185 de 2017, autoria do Executivo, que altera o inciso 1º do parágrafo 2º e os parágrafos 3º e 4º do artigo 22 da lei complementar número 279 de 2012, que institui o Código de Postura do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 186/2017, de autoria do Executivo, que institui a campanha pública torcida premiada 2018 para conscientização das necessidades de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos, também aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto, projeto de lei complementar 184/2017, de autoria do Executivo, que institui o programa Contribuinte Legal com o objetivo de desenvolvimento de consciência cidadã quanto à importância dos tributos e da valorização dos bons pagadores e das outras providências. Aprovado também pela unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de fevereiro de 2018, em horário regimental. Convocação. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Hamilton Batista de Faria Filho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o artigo 166, inciso 2º, parágrafo 2º, do Regimento Interno, convoca os vereadores para participarem da sessão extraordinária, tantas quantas forem necessárias, a partir do dia 24/1/2018, às 9h30, para deliberarem sobre projetos de leis relacionados abaixo. Primeiro projeto, projeto de lei complementar 01 de 2018 do Executivo, que altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 361 de 12 de julho de 2017, lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Segundo projeto em pauta, projeto de lei complementar 2 de 2018 do Executivo, que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal, da Educação Básica e da outras providências. Esses são os dois projetos que estão em pauta nessa sessão extraordinária. Receba aqui, senhor presidente, um ofício do gabinete da vereadora Vilma Rodrigues, justificando a sua ausência por motivo de força maior relacionada à saúde. Limitando ao esposo, fico os meus votos de profunda estima, consideração e respeito. São esses os projetos.
Obrigado, senhor secretário. Cumprimento aqui todos os professores que estão aqui nessa manhã, em nome da professora Márcia Vidala. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara. Conforme dispõe o regimento interno da Casa, nós iremos suspender a sessão pelo prazo necessário para a reunião conjunta das comissões. Fica convocados os membros das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação e Comissão de Finanças, para deliberar quanto aos projetos sobre a coordenação e presidência do presidente da Comissão de Justiça, vereador Jean Carlos. Então, declaro suspensa a sessão pelo tempo que for necessário para a reunião da comissão conjunta. Conforme comunicado que não chega, os projetos tiveram a tramitação encerrada nas comissões e estão aptos a serem deliberados pelo plenário. Passa a palavra para o secretário, vereador Leandro Ribeiro, para proceder à leitura dos projetos para colocarmos em discussão e votação.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro projeto em pauta para votação. Projeto de lei complementar 01 de 2018 do Executivo, que altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 361 de 12 de julho de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e da Outras Providências.
O projeto tem parecer favorável da comissão mista, está em discussão.
Presidente, só poderia ler o relatório, né, e o parecer da comissão, por favor.
Atendendo ao pedido do nobre de o vereador Antônio Gomide, relatório foi do vereador Tele Júnior, relator, e diz o seguinte, a redação. A matéria em debate trata-se de adequação e compatibilização da lei complementar número 361, prática essa que o Poder Executivo Municipal ter enviado a esta Casa de Leis para os parâmetros legais determinados por lei dentro da orientação do TCM. Com a sua aprovação é determinante para compatibilização da LDO para o exercício de 2018, observados os princípios fundamentais como a previsão de recursos e a fixação de despesas, visando garantir o desenvolvimento econômico do município, o crescimento do emprego, bem como a produtividade e o bem-estar social e os ajustes decorrentes a serem implementados com a captação de novos recursos, tendo baseado na receita a ser alcançada em 2018. O projeto é legal, constitucional, uma boa técnica jurídica e sua previsão está dentro do ordenamento das leis municipais do nosso município, nos dispositivos da LOA PPA, os quais utilizamos como base de adequação todos os outros instrumentos de planejamento. Portanto, somos favoráveis aos projetos, ao presente projeto de lei complementar. Relator Tele Júnior.
Projeto discutindo, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que é importante nós estarmos, primeiro, votamos favoravelmente ao projeto, em função de uma readequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do orçamento, na capacitação de adaptar a Lei de Diretrizes e quais serão as próximas, em 2018, quais serão as diretrizes, quais são os programas, quais são os projetos que o prefeito terá para 2018, adequando o orçamento, obviamente, os valores para esses programas. É bom ressaltar que existe aí um remanejamento, né, dentro do gabinete do prefeito, que aproximadamente de 22 mil para 25 milhões, e que ele, nesse momento, entende que precisa criar, com uma rubrica nova, uma assessoria de comunicação dentro do próprio gabinete do prefeito e vice-prefeito. E coloca, dentro desse montante já existente no orçamento, retira um valor de 9 milhões para essa assessoria de comunicação. Isso é importante ficar bastante claro nessa casa. Uma outra situação que nós achamos importante informar, e principalmente a comunidade, a sociedade que não viu esse projeto, é que na Secretaria de Governo e Recursos Humanos existe uma rubrica nova onde coloca nesse remanejamento de recursos que já foi aprovado aqui nessa casa, mas um remanejamento para uma rubrica de auxílio alimentação de mais de 15 milhões de reais, onde não existia essa rubrica especificamente para que pudesse estar contemplada naquele orçamento que nós aprovamos e na diretriz orçamentária que nós aprovamos no ano passado. Né? É importante também ressaltar que nesse remanejamento que está sendo feito de modificação na diretriz orçamentária, na diretriz base orçamentária, nós tivemos uma redução em alguns pontos na área de saúde. Por exemplo, a assistência odontológica no Centro de Especialidade Odontológica, que tinha sido aprovado por R$ 3.252.000, reais, ela reduz para R$ 600.000. Reais. Então, tem uma perda de mais de R$ 2.652.000 na assistência odontológica, especificamente na rubrica do Centro de Especialidade Odontológica. Com relação à manutenção do Laboratório Central de Anápolis, também existe uma redução de R$ 543.000. Reais. Passa de R$ 1.918.000, que nós tínhamos aprovado, para R$ 1.375.000. E ainda na saúde, nós temos uma diminuição na aplicação na saúde bucal, onde nós tínhamos aprovado nessa casa, na diretriz orçamentária, R$ 3.601.000, reduz para R$ 695.000, ou seja, uma perda de R$ 2.906.000 reais para a saúde bucal. Importante ressaltar que quando a gente fala perda, não é em relação ao orçamento, mas em relação à aplicação específica em cima de ações que já estavam determinadas e que já estavam sendo feitas. Nós achamos que esses programas que estão se perdendo nesse momento são em programas importantes e que nós lamentamos ter tirado dentro do orçamento essas diretrizes para aplicação correta e eficiente, como estava sendo aplicado, principalmente em programas importantes de odontologia, na saúde bucal, na vigilância sanitária, no programa Vida Saudável, do esporte, que são programas que tinham dado certo, que nós gostaríamos de ver o prefeito ainda mais aumentando, implementando e melhorando esses programas.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui todos os vereadores pela presença na sessão extraordinária, para que nós possamos aqui tratar desse assunto importante, que é a readequação da Lei de Diretriz Orçamentária, obedecendo aqui um dispositivo legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que o orçamento, e mencionado inclusive pelo vereador Gomide, ele traz sim algumas adequações. E dentro dessas adequações eu posso mencionar algumas, por exemplo. O Fundo Municipal de Saúde, ele passará a ter 10 milhões a mais de aporte nos projetos a serem implementados pelo prefeito Roberto Naves. Da mesma forma, o Fundo Gestor de Educação, que é uma pasta que o prefeito Roberto Naves tem um carinho muito grande, também está recebendo nessa alteração um aporte na ordem de também mais 10 milhões de reais. Também acontece isso na cultura, que a Secretaria de Cultura também recebe um aporte de mais de 3 milhões e 500 mil reais. Também acontece no esporte, um aporte de mais de 7 milhões de reais. Da mesma forma acontece no social. Enfim, as adequações feitas, elas correspondem a um planejamento plurianual feito pelo gestor, e cada gestor tem a sua forma, a sua maneira, as suas prioridades, e dentro das suas prioridades, ele administra as necessidades de acordo com o orçamento, que lhe é flexível. Até porque, se alguma dessas pastas necessitar de mais algum aporte, com certeza, adequações ainda podem ser feitas. Mas que a necessidade dessas adequações, elas são necessárias em respeito a uma exigência da lei, onde as três leis, vereador Jean, o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária, comunguem com o mesmo propósito. Vale ressaltar que essa Casa de Lei hoje não está alterando valores do orçamento, e sim adequações dentro do orçamento. Os mesmos valores nós já aprovamos meados de setembro e agosto, que foi quando da vinda da lei orçamentária e também do PPA. Então, não há nenhuma mudança no orçamento, há uma adequação obrigada. Por quê? Porque o primeiro ano de governo do gestor, obrigatoriamente, ele tem que fazer a sua lei de diretriz orçamentária baseada dentro de um PPA feito por um prefeito que está deixando o governo de 3 a 4 anos atrás. Então, por isso está sendo feita essa necessidade, mas que a população, dentro da visão do prefeito, tende a ganhar muito mais observando as prioridades e o programa de governo que ele pretende desenvolver já a partir desse ano de 2018. Devolvo a palavra.
Continue, presidente. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. Quero complementar aqui informações, sobretudo para a população caciente, que, na verdade, as adequações, vereador Leandro, não promovem nenhuma alteração de diretrizes. Esse é o princípio. As diretrizes, as prioridades e as metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, votada em abril, em meados de abril, maio do ano passado, permanecem inalteradas. São feitas apenas adequações de valores. Por quê? Quando a LDO ela é encaminhada para a aprovação dessa casa, como foi o caso no início de 2017, há uma estimativa, uma previsibilidade. E muitas vezes ela é alterada em decorrência da arrecadação do município e de uma série de convênios, etc. E quando nós aprovamos a lei orçamentária, já no final do ano, essas previsões já estavam com a realidade mais adequada. Portanto, esses valores estão sendo apenas adequados ao que foi aprovado na lei orçamentária. E vale ressaltar, nós, desde 2011, eu digo nós muitos não estávamos aqui como vereador, mas o município tem promovido essas adequações similares anualmente. Nós tivemos o cuidado e o zelo de observar que anualmente foram feitas essas adequações, sobretudo quando foi num ano que se estendeu a aprovação do PPA. Então não há nada de novo, até porque o Tribunal de Contas tem aprovado e considerado legal anualmente esses ajustes e adequações, porque não está alterando as metas e as prioridades do município. E, ademais, registra-se que nós teremos aí uma previsibilidade. Por isso que nós temos concordado e aprovado no orçamento que o prefeito poderá fazer realocações, créditos suplementares em especial, até na ordem de 38%. Isso já existia na administração anterior e persiste nessa. Portanto, são ajustes realmente de valores, de previsibilidade, que podem, inclusive, ser alterados no curso também de 2018. Então, fica aí o registro, e nada mais é realmente de uma adequação diante das regras determinadas pelo Tribunal de Contas do município e que está em consonância com a Lei 361/2017, que nós aprovamos aqui, e certamente nós estaremos acompanhando a sua execução para que possa ser devidamente utilizado os recursos aqui previstos. Eram essas as considerações, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a gente não deixa de ficar preocupado diante das dificuldades que atravessa a saúde pública, e a ANAP não é diferente. Quando se fala essas perdas, talvez a ANAP seja uma das cidades mais importantes na saúde local do país. Quem tem andado da cidade afora não deixa de ter reclamações em todos os lugares que a gente vai. A saúde está bem, a saúde precisa. Então, quando a gente percebe essas mudanças de números, especialmente na saúde, não deixa de ficar preocupado. E a gente poderia mexer, talvez, em outra área, creio que saúde, educação, segurança, não seria conveniente, não seria prudente mudanças, principalmente em retirada de recursos.
Presidente, o tema, hoje a pauta do dia, não é só priorizar duas pautas, o regimento e disso.
Temos sobre a diretriz orçamentária.
Exatamente, nós estamos falando mesmo, Marlon, né? Exatamente sobre as diretrizes orçamentárias.
Não, só para entender. Obrigado.
A preocupação mais mesmo é essa, mas a gente vai estar junto com a maioria aí. É só não deixar de frisar e de manifestar a minha preocupação com o presidente da Comissão de Saúde dessa casa, por se mexa nessa parte de orçamento da saúde. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Discussões encerradas. Projeto sai em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Segundo projeto em pauta. Projeto de Lei Complementar 2 de 2018 do Executivo, que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal da Educação Básica e da outras providências. Esse projeto tem um parecer favorável da comissão mista e já vou em seguida ler o parecer. O relator foi o vereador João da Luz, que relatou o seguinte parecer. Considerando que o nosso município já contempla o piso nacional da educação, a proposta apresentada está a princípio corrigida o impacto inflacionário de 2017. O piso nacional profissional da educação para o ano de 2018, estabelecido pelo MEC, por meio de portaria, estabeleceu o reajuste de 6,81%. Há informes de que o chefe do Executivo, respeitando o limite prudencial, estabelecerá uma nova negociação com os servidores públicos municipais no mês de abril. Assim sendo, sabedores da dificuldade do cumprimento do índice prudencial quanto aos gastos com o servidor público, mas da importância quanto à valorização dos profissionais da educação e, sobretudo, a garantia do reajuste proposto pelo MEC. Sendo estabelecido no presente projeto de lei complementar um índice de 2,95%, que é a correção inflacionária do ano anterior, sendo o restante de 3,86% serão apreciados a partir dessa negociação de abril. Após firmar a negociação, será respeitado o retroativo. Diante disso, somos favoráveis ao presente projeto de lei complementar para ser responsável, legal, constitucional e de boa técnica jurídica. Esse é o relator do vereador João da Luz pelo presente projeto.
Relator, esse foi aprovado pelos demais membros da comissão mista. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, a lei do piso salarial profissional nacional, ela data de 2008, de julho de 2008. E essa lei, a lei 11.738, de 16 de julho de 2008, ela veio aí exatamente atender o artigo 60, inciso 3, a linha E, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Exatamente no sentido de valorização da categoria, de valorização dos profissionais da educação. Quando o parecer inicia aí falando que Anápolis cumpre o piso, verdadeiramente é uma alegria muito grande de saber que ao longo desses anos, desde 2008, desde 2009, todos os anos essa casa se reúne em sessão extraordinária para aprovar o piso salarial profissional para os profissionais da educação. E que, diga-se de passagem, merecem sem dúvida nenhuma essa valorização, merecem sem dúvida salários dignos e quanto mais forem bem remunerados, melhor será, porque desenvolvem um trabalho de excelência no município de Anápolis. Eu tive a honra de pertencer ao quadro do Magistério Público Municipal por 34 anos. Agora eu estou aposentada e sempre digo que eu tenho orgulho de fazer parte dessa categoria, sobretudo da rede municipal de ensino, e tenho orgulho de dizer que nós temos um piso salarial que vem sendo cumprido ao longo desses anos, né, e sempre com a parceria dessa Casa de Leis. E agora não é diferente. Estamos aqui reunidos mais uma vez para aprovar o piso salarial da categoria dos profissionais da educação. E antes de ser encaminhada a essa casa, o sindicato reuniu-se com o prefeito municipal no sentido de se fazer uma negociação. E o sindicato é a representação da categoria dos professores. Nessa negociação, ficou acordado que, pela dificuldade momentânea da prefeitura quanto ao índice prudencial, que já ultrapassa os 57%, e que nós sabemos que temos que estar abaixo, nós temos que estar no 51,3%, e abaixo dos 54%, que nesse momento o Poder Executivo Municipal não seria possível dar o estabelecido pela portaria 1595 de 28/12 de 2017, ou seja, o 6,81. Estou concluindo, senhor presidente. Mas que passaria um reajuste de 2,95%. E que a partir de abril haveria, sim, uma nova negociação com o sindicato para que se pudesse dar o restante, os 3,86%. Acredito que seja esse o restante que falta para os 6,81%. Nesse sentido, a categoria está assinando, sem dúvida nenhuma, um compromisso com o prefeito para que, nesse momento, retroativo a 1º de janeiro, que seja concedido os 2,95% e, a partir de abril, que o sindicato e a categoria, por meio do sindicato, estará sentado com o prefeito para que os 6,81%, que foi garantido por ele, que seria cumprido esse percentual do reajuste estabelecido pela portaria para os profissionais da educação. Como nós caminhamos junto com a categoria e a categoria está ciente dessa nova negociação, nós estamos junto com eles e votaremos favoravelmente ao reajuste a partir de janeiro dos 2,95% e aguardando a negociação que ficou acordada do prefeito e sindicato para o mês de abril, para que possamos chegar ao 6,81%, que é o reajuste estabelecido pelo Ministério da Educação. Dessa forma, senhor presidente, junto com a categoria, votamos favoráveis ao projeto.
Obrigado, Geli. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu corroboro as palavras da vereadora Geli, mas quero acrescentar que a grande dificuldade que os municípios brasileiros têm não é incumprir o índice estabelecido pelo Ministério da Educação, que é um índice apurado mediante critérios técnicos, conforme definido no artigo 5º da Lei 11.738, leva em conta o valor anual por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental, e são critérios justos. O que impede e dificulta os municípios, e que nós temos que lutar, e os municípios brasileiros devem lutar para isso, e é uma bandeira aí que nós estamos realmente absorvendo, é em relação à revisão do Pacto Federativo. Porque os municípios brasileiros não estão conseguindo, na sua grande maioria, cumprir os índices estabelecidos pelo Ministério da Educação, que são justos, e vai de encontro realmente à valorização dos servidores, e que, graças a Deus, Anápolis tem sido uma exceção e tem conseguido cumprir, é em virtude da má distribuição da distorção, conforme o vereador Leandro já também abordou aqui, da divisão dos recursos públicos. Os municípios brasileiros não conseguem acompanhar em decorrência da inversão da distribuição. A União fica com quase 75% dos recursos obtidos, pouco para os estados, muito menos para os municípios, que são verdadeiramente aqueles que devem aplicar e proporcionar política pública de educação do ensino fundamental. Então, essa é a realidade dos municípios, a dificuldade financeira em se garantir esse índice, que é justo, e que nós temos que lutar para ser preservado, porque realmente a educação é prioridade, como a saúde, e deve ser garantida a valorização dos servidores dos magistérios. E nós temos tido a oportunidade, conforme falou a vereadora Geri, de anualmente aprovar esses índices aqui e garantir na integralidade os reajustes. Eu tenho certeza e expectativa realmente que em abril, certamente, o prefeito Roberto estará complementando, porque tem enviado esforços para os ajustes fiscais e o incremento da receita. Nós teremos agora o aporte, certamente, do IPTU em abril, que poderá garantir aí os índices dentro da regularização do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com relação ao gasto pessoal e, certamente, complementar o índice estabelecido aí e a reposição a todo o Magistério Público Municipal. Eu, então, quero complementar aqui e dizer que nós estaremos acompanhando e, certamente, comemorando em breve a complementação desse reajuste justo aos professores da rede pública municipal, e nós votaremos aqui a favor de imediato desses 2,95 a partir de janeiro para os servidores da rede pública municipal. Eram essas considerações, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Não, é só para falar em cima da fala da professora Geli, ela foi muito feliz nas suas colocações. Os últimos três governos que passou aqui pela prefeitura, eu sou mais antigo aqui, 15 anos atrás, e não se via falar em classe professor. Os últimos três governos, sim. Foi taxativo e cumpriu aquela promessa de ali. E a Vossa Excelência falou aí. E eu quero e espero que esse governo agora cumpra também em abril. É o governo que eu defendo essa Casa de Leis. E ele vai cumprir. Nós estamos dando um voto de confiança para ele aqui, e ele não vai quebrar esse compromisso que os outros governos fizeram para trás, não. 15 anos atrás, vereador Jean e os demais não estavam nessa casa, eu estava aqui. Era uma bagunça tremenda, eu não valorizava o professor, o educador nenhum. Tratava isso como uma pessoa, qualquer outro tipo de servidor. Então, os últimos três governos, que eu digo, para cá, de 12, 13 anos para cá, sempre essa classe foi valorizada, igual a Geli falou. E eu não gostaria que esse elo entre Câmara e Executivo continuasse, sempre na sua data base, sempre valorizando o professor. Como está em crise aí, e o prefeito passou para a bancada dele, que em abril vai cumprir essa promessa. E espero que ele vai cumprir. Só isso.
Obrigado, Mauro. Projeto ainda está em discussão.
Discussão, presidente.
Com a palavra, Dr. Antônio Gomide.
Acho que toda vez que nós temos a oportunidade de falar sobre educação em Anápolis, nós precisamos primeiro valorizar o professor pelo entendimento, pela forma como foi conduzido nesses últimos anos, principalmente depois da construção de um plano de carreira construído a muitas mãos e com satisfação do professor em poder ver que aquela lei estava sendo cumprida e conseguimos dar um salto de qualidade, principalmente na educação da pré-escola e a escola do ensino fundamental. Hoje nós temos orgulho em Anápolis em dizer que a escola do ensino fundamental, que os CIMEIs que nós construímos nessa cidade são modelos para o Brasil. Os CIMEIs públicos, as creches públicas que nós temos em Anápolis, nesses últimos 8 anos, nós podemos dizer que elas são muito melhores que qualquer creche particular. Então é importante que a gente entenda que tudo isso foi construído com muitas mãos, com muitos entendimentos. E o piso nacional dos professores vem nessa esfera de poder valorizar esse profissional. Valorizar esse profissional que entrou para o concurso público. Valorizar esse profissional que tem uma carreira, que é o P2, o P3, o P4. Valorizar cada vez mais e fazer com que o prefeito possa cumprir a lei, principalmente dos pagamentos das progressões verticais, progressões horizontais, dos benefícios, das articulações, das coordenações, porque é isso que vai dar a condição de podermos ter crianças bem nutridas, crianças com boa informação, crianças querendo ir para a escola, crianças que podem verdadeiramente ir a um CIMEI e perceber que aquele CIMEI que ele está indo é muito melhor que a casa dele, por isso que ele gosta de ir, porque é um CIMEI que foi construído com carinho, está conservado, tem uma boa gestora. Isso faz parte de um processo educativo na cidade e que transformou a nossa cidade. Isso é muito importante. Se nós compararmos o ensino da pré-escola, ensino fundamental, com aquilo que o governo do estado de Goiás oferece aos professores do ensino médio, a distância é muito grande. E os próprios professores cobram isso. Então eu quero dizer que nós estamos no caminho certo. É por isso que eu entendo que quando nós aprovamos um projeto de lei como esse, que é o cumprimento do piso nacional dos professores, que tem um acordo que o prefeito fez, diz, olha, nesse primeiro mês nós vamos pagar isso, mas nós vamos complementar e ter retroativo a janeiro o cumprimento do piso todos os 12 meses. Esse cumprimento, essa segurança para os professores é fundamental. E é por isso que nós estamos aprovando e dando voto favorável a esse projeto, na confiança de que essa retroatividade que irá acontecer em abril será uma retroatividade cumprindo praticamente 7% para os professores nesse ano de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, mais uma vez, cumprimentar todos os vereadores, situação e oposição, pelo entendimento, inclusive do momento em que passa as contas do município. E fazer um adendo interessante aqui, até para alertar o sindicato, a Câmara que hoje cumpre o seu papel de concordar ou discordar de uma lei dentro das suas limitações que a lei assim o confere. não compete à Câmara Municipal fazer nenhuma alteração no que diz respeito a índices salariais que incorram em despesa para o município. Então a Câmara Municipal fica meio que inchada, sem poder fazer quase que nada, no sentido de concordar ou não, mas entendendo que há um entendimento verbal entre o sindicato, e aí aqui mencionado inclusive pelos membros do sindicato presentes, entre o prefeito municipal e o executivo municipal e os sindicatos, entendemos que a situação encontra-se pacificada. Mas também eu quero fazer uma observação interessante, presidente. O vereador Gomide fez uma menção aqui da importância do plano de carreiras e vencimentos que o município hoje goza com muito orgulho dessa ferramenta, que essa ferramenta, vereador Geli, está inclusive, mesmo não sendo possível a aplicação do índice encontrado pelo Ministério de 6.81, mesmo não sendo aplicado esse índice, em função dos direitos adquiridos com o plano de carreira e investimentos, nós não temos nenhum professor no município que ganhe menos que o piso nacional. Então, isso é um ganho muito grande. E aí demonstra o quanto que o magistério, que o professor, é valorizado a importância da lei. Esse índice de 6,1%, ele é prioritário principalmente para municípios e a grande maioria dos municípios que os professores não ganham nem o piso determinado, que não tem plano de carreira. Então, mas que eu quero aqui agradecer, inclusive, o entendimento e a sabedoria com que o sindicato tratou esse problema, entendendo, nesse primeiro momento, as dificuldades que se encontram as finanças do município, que não é novidade para ninguém, e não é só Anápolis, é o Brasil como um todo. O vereador Jean, que foi feliz quando falou da má distribuição de rendas e de receita por parte do governo federal, com o Pacto Federativo, é isso mesmo. Passou da hora de nós mudarmos a regra do jogo, porque ficam os municípios na condição de responder por essas responsabilidades, Jean, que, na verdade, ela é uma responsabilidade amputacional. Você lá em cima determina o índice, mas não oferece condições para que o município cumpra com esse índice, mas que, diante da postura e da negociação feita, eu vou terminar, presidente, entre as partes envolvidas, eu quero dizer aqui que estou muito feliz com o resultado. Acredito que os professores e todos os profissionais de magistério de Anápolis são merecedores de receber, acima, inclusive, daqueles que eles imaginam receber, dada a importância que a educação para o nosso desenvolvimento, para o nosso futuro, para a formação do caráter de todos nós. Então, quero cumprimentar e agradecer todos os vereadores, de forma geral, pelo entendimento e pelo compreendimento da situação que se encontra. E o prefeito Alberto Naves, com certeza, cumprirá com aquilo que foi acordado. Deu a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Com a palavra, do Leandro Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Para colaborar com a fala do vereador Jean Carlos, que citou ali a divisão do Pacto Federativo, realmente, se o governo federal disponibilizasse mais para os municípios, nós teríamos uma melhor condição financeira nos nossos municípios, e apenas 9% é repassado ao município. E falar que o prefeito Roberto, como professor também, obviamente está dando apenas esse reajuste que é permitido, de 2,95, que obviamente que em abril complementará esses 3,86 e, obviamente, também retroativo para que os professores não saiam no prejuízo. E falar que os professores deveriam, o vereador Antônio Gomide, Jackson Charles, professora Geli, vereadora, que deveriam ganhar era muito mais. Se não fosse os professores, talvez nós não estaríamos aqui, não teríamos advogados, médicos, como também policiais civis e militares. Então, os professores podem ficar tranquilo que, em abril, essa data base será aplicada no total de 6,81 e a gente espera que seja retroativo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Com a pauta esgotada, sua proteção de Deus para encerrada para essa sessão e convoco outra para daqui 3 minutos.
Vereador Valdete, vereador Deusimar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador Teles Júnior, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Américo Ferreira, vereador Pastor Elias Ferreira, vereadora Professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva e vereador João da Luz. Fora o suficiente, senhor presidente. Vereador Jean Carlos. Fora o suficiente, senhor
presidente. Havendo quórum suficiente, sou apresentação de Deus, declaro aberta a presente sessão. E senhor cita o vereador Luiz Vieira José Borges, faça leitura do texto bíblico.
Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um julgamento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Ele, então, me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra, farei dele o rei altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelo século sem fim, conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto aos céus há de durar. Salmo 88. Palavras do Senhor.
Obrigado, Lisier. Com a palavra, o vereador Leandro Ribeiro, para leitura da sinistrada anterior, bem como leitura dos projetos.
Obrigado, senhor presidente. Síntese da ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de janeiro de 2018, às 9h30 horas, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por convocação do Executivo, senhor prefeito Roberto Nava, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovados. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão extraordinária. Primeiro projeto de lei complementar, projeto 1 de 2018 de autoria do Executivo e projeto 2 de 2018 também de autoria do Executivo. O senhor presidente declarou a suspensão da sessão para a reunião da comissão mista, sob a presidência do vereador Jean Carlos, pelo tempo que fosse necessário. Às 10 horas e 55 minutos declarou encerrada a sessão. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação dos projetos em pauta. Primeiro projeto, projeto de lei complementar 01-2018 de autoria do Executivo que altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 361 de 12 de julho de 2017. Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei complementar 02-2018. De autoria do Executivo, que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal de Educação Básica e da outras providências. Também aprovado por unanimidade dos presentes. Vamos para projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar 01-2018, que altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 361 de 12 de julho de 2017, que discute lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências.
Projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Segundo projeto 02-2018 do Executivo, em segunda votação, que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargos de Magistério Público Municipal, da Educação Básica e da outras providências.
Projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, objeto da convocação, sua proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão e convoco outra, de forma ordinária, para o dia 5 de fevereiro, às 9h30 da manhã. Muito obrigado a todos.